IBGE admite atraso no pagamento de 44 mil recenseadores no país.
Novo Hamburgo tem primeiro caso de varíola dos macacos e sobe para 20 o número de infectados no Rio Grande do Sul.
Corpo do apresentador Jô Soares é cremado em São Paulo.
Correspondente Gaúcha Resfriar. Pedro Quintana e Viviana Fronza.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos.
Sol e poucas nuvens em Porto Alegre e a temperatura é de 14 graus.
O IBGE emitiu um comunicado em que reconhece atrasos no pagamento da ajuda de custo de quase 30% dos trabalhadores já treinados para o Censo 2022. O repórter Thiago Boff tem as informações.
O número de profissionais com valores não pagos é de 44 mil, que corresponde a quase 30% de um total de 158 mil qualificados até agora para a pesquisa. Pelos 5 dias de treinamento, cada pessoa deveria receber R$ 200. Esse é o valor para quem vai atuar em cidades acima de 100 mil habitantes. Municípios menores, a diária cai pela metade. Muitos dos prejudicados pela demora são do Rio Grande do Sul e alguns não receberam nenhum uniforme. O IBGE argumenta que o sistema foi sobrecarregado e por isso houve o atraso. A promessa é colocar o pagamento em dia na próxima semana. O censo começou oficialmente no Brasil em 1º de agosto e tem previsão de durar 3 meses.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 15 em Caxias do Sul, 13 em Santa Maria, 13 em Pelotas e 12 em Rio Grande. O Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas, em instantes.
A geada e as temperaturas negativas marcaram o amanhecer desse sábado na Serra Gaúcha. A menor temperatura foi registrada em Vacaria, onde os termômetros marcaram 3 décimos abaixo de zero, com sensação de 5 graus e 6 décimos negativos. Já em São José dos Ausentes, o registro foi de 7 décimos. Segundo a Climatempo, a chuva deve chegar à serra nas próximas horas, mas as temperaturas vão continuar baixas.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Aumentou para 20 o número de pessoas infectadas com a varíola dos macacos no Rio Grande do Sul, segundo informações atualizadas pelo governo do estado nesse sábado. Entre os casos confirmados, 7 são mulheres e 13 são homens. O mais recente é de um homem de Novo Hamburgo que está em isolamento domiciliar. Aumentou de 11 para 29 o número de casos suspeitos aqui no estado. Não há nenhum paciente internado até o momento, mas os órgãos responsáveis estão monitorando as condições de saúde dos pacientes infectados.
31 unidades de saúde estão abertas neste sábado em Porto Alegre para atendimento exclusivo de exames citopatológicos. Os serviços já fizeram contato com mulheres das regiões comunicando a disponibilidade, mas também atenderão a todas que buscarem os locais até às 4 horas da tarde de hoje. O exame citopatológico é feito para detectar alterações nas células do colo do útero que possam indicar a presença de lesões precursoras do câncer ou do próprio câncer.
Trânsito.
Tem acidente no quilômetro 248 da BR-116 em São Leopoldo, na altura do bairro Cristo Rei, no sentido interior capital. Apenas danos materiais, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Mas a lentidão mesma registrada no sentido oposto, para quem vai ao interior em razão de obras do DENIT. O motorista vai encontrar um movimento intenso até a altura da ponte sobre o Rio dos Sinos. Mais cedo, obras do DENIT ocorreram também na BR-290, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, chegou a gerar lentidão no sentido capital interior, mas já não há mais registro de movimento intenso. Em Porto Alegre, atenção para o movimento mais intenso na Oswaldo Aranha, próximo ao Parque da Redenção, mas a IPTC não registra acidentes no local. Com o trânsito, Guilherme Milman.
As equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros devem retomar na próxima semana as buscas pela advogada Alessandra de la Torre, que desapareceu há mais de 20 dias em São Leopoldo. Ontem, um grupo de 38 policiais e bombeiros procuraram pela jovem em uma área de mata fechada, onde ela foi vista pela última vez. O local fica no limite entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Nenhum vestígio foi encontrado. A área em que a advogada é procurada tem cerca de 2 milhões de metros quadrados, o que equivale a mais de 200 campos de futebol.
Ainda nesta edição, morre o ator gaúcho Cirmar Antunes.
Bancos de sangue da capital pedem ajuda devido a estoques baixos.
A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
O corpo do apresentador Jô Soares foi cremado nessa manhã na Grande São Paulo. A cerimônia ocorreu na cidade de Mauá e foi restrita a familiares e amigos próximos. Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada de sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. Ele estava internado desde o dia 28 de julho e a causa da morte não foi divulgada. Ao longo de 16 anos, Jô comandou o talk show mais famoso do Brasil, o Programa do Jô, em que entrevistava as mais diversas personalidades.
O ator gaúcho Cirmar Antunes, de 67 anos, morreu na manhã de hoje na casa do artista rio-grandense, local onde ele estava morando. Com quase 50 anos de carreira no teatro e no cinema gaúcho, o artista teve um infarto. O velório e sepultamento devem ocorrer no cemitério João 23, mas ainda não há informações de horários. Cirmar Antunes iniciou a carreira artística como ator de teatro nos anos 1970. No Festival de Cinema de Gramado do ano passado, ele recebeu o troféu Leonardo Machado pela carreira no cinema. Cirmar Antunes retratou parte da história do povo e dos artistas negros no Rio Grande do Sul. Agora em Porto Alegre, 14 graus, 12 horas, 57 minutos. Cléo Kuhn atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
Previsão de tempo instável para este sábado em grande parte do estado, principalmente a metade norte. As pancadas de chuva acontecem do meio para o final da tarde, a partir do norte do Rio Grande do Sul. Essa umidade cresce muito durante o período da noite e principalmente na madrugada, e é nesse período que a chuva vai atingir a maior parte do Rio Grande do Sul. Essas pancadas de chuva devem seguir atingindo a maior parte do estado também no domingo.
A Prefeitura de Porto Alegre retomou hoje a revisão do Plano Diretor da capital. O repórter Bruno Pancô acompanhou o evento na Câmara de Vereadores de Porto Alegre nessa manhã e tem os detalhes.
A Prefeitura de Porto Alegre retomou neste sábado o processo de revisão do Plano Diretor da capital. Em um evento na Câmara de Vereadores, o prefeito Sebastião Melo defendeu a liberação de construções mais altas no município. O prefeito afirma que os prédios com maior altura podem permitir que mais pessoas habitem nas áreas centrais de Porto Alegre, onde estão concentrados os serviços públicos, como água, esgoto e postos de saúde. Até o final deste ano, a prefeitura vai fazer exposições em regiões da cidade e receber sugestões da população. Após passar pelas etapas de discussão, a administração municipal vai enviar o projeto do novo plano diretor para a análise dos vereadores daqui a um ano, em agosto de 2023. A última revisão do plano diretor em Porto Alegre ocorreu em 2009.
Serviço.
Os bancos de sangue da capital estão com estoques instáveis e pedem doações. No Hospital de Clínicas, o nível é crítico para os tipos negativos, O, A, B e AB negativos. No Hemocentro do Rio Grande do Sul, os estoques no geral são considerados adequados no momento, mas há necessidade de reforço de sangue O positivo e O negativo. No Grupo Hospitalar Conceição, os tipos O negativo, A positivo, B positivo e B negativo estão sinalizados com alerta no site. E na Santa Casa, a semana que passou registrou diminuição de cerca de 40% no número ideal de doadores. A maior necessidade atual é de sangue O negativo. Mais informações sobre agendamento, locais e horários de funcionamento em GZH.
A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre ocorre neste sábado em três locais. Para crianças, adolescentes e adultos, as doses vão estar disponíveis nas unidades de saúde 1º de Maio e São Carlos. A terceira opção é o Shopping João Pessoa, porém lá não haverá doses para o público infantil. Em todos os locais, o atendimento ocorre até às 4 da tarde, também com vacinas contra a gripe. Em instantes, israelenses e palestinos se enfrentam com ataques aéreos e foguetes pelo segundo dia.
Aviões israelenses atacaram a faixa de Gaza e palestinos dispararam foguetes contra Israel nesse sábado. Ontem, uma operação israelense contra o grupo militante Jihad Islâmica pôs fim a mais de um ano de relativa calma. Israel matou um dos líderes do grupo em um ataque aéreo surpresa durante o dia e os palestinos responderam com disparos de foguetes. Nesse sábado, Israel disse que atingiu militantes que se preparavam para lançar foguetes. Militantes palestinos também dispararam e as sirenes de ataques aéreos foram acionadas em Israel. A maioria dos mísseis foi interceptada e não houve relatos de vítimas graves.
Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH.
A próxima edição será neste domingo às 12 horas e 50 minutos. Boa tarde.